8:13, pode olhar aí, 8:13, nós estamos agora com o entrevistado do dia, é o presidente do SAI, Derek Contre. Bom dia, Derek.
Bom dia, Ivan, bom dia, Paulinho, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer poder voltar aqui na rádio, né? E poder explicar mais um pouquinho do SAI para os cidadãos.
Ô, Derek, tem muita coisa pra gente conversar, eu quero iniciar sobre o esgoto, que aumentou de 80% a 100%. Quem fez isso? Foi o SAI? Explica pro povo.
Bom, vamos lá. É o seguinte, nós possuímos uma agência reguladora, que é a Ares PCJ, né? Então, a cada 2 anos, eles fazem a revisão tarifária do município, né? De acordo com o que foi planejado na última, né? Que foi 2023, o que nós atingimos dentro do planejamento e o que nós não atingimos dentro do planejamento à época. O esgoto, ele já é tratado aqui no município de São Carlos mais que 100%. Quando eu falo mais que 100%, nós temos indústrias que têm poços e fazem só o descarte do esgoto na nossa rede.
Certo.
Né? Então isso impacta no nosso tratamento. Então ele vai dar mais que 100%. O nosso custo, eu costumo dizer que ele é como uma despesa de condomínio, né?
Uhum.
Então o que que acontece? Hoje, o esgoto para ser tratado, ele é mais caro que o tratamento da água, né? Por quê? Eu tenho elevatórios de esgoto, existem descartes de inúmeros itens dentro da tubulação de esgoto.
Certo.
Né? Isso impacta nas estações elevatórias, trava bomba. A manutenção é mais cara do que o tratamento de água.
Entendi.
Né? Então, em algum momento, esse valor da tarifa do esgoto vai ser mais alto que o tratamento de água.
Entendi.
Porque ele é mais caro. Então, vamos falar assim, ó. O SAI, até então, ele gasta, vamos supor, tá? 1 milhão para tratar o esgoto.
Certo.
Né? Ele só cobrava 800 mil.
Uhum.
200 mil reais era custeado pela tarifa de água.
Uhum.
Né? Então, a gente está ajustando as finanças do SAI, né? Para poder ter capacidade de investimento.
Certo.
Porque senão a gente não tem capacidade de investimento e a gente não consegue fazer as manutenções. Então, nós já projetamos junto à Ares um investimento de aproximadamente 54 milhões para os próximos 2 anos.
Uhum.
Isso falando em água e esgoto.
Certo.
Tá? Então a Ares falou assim, ó, a água tá estável, vamos, para não deixar de fazer o que já está correto, vamos levantar o valor de 80 para 100.
Certo.
Quando a agência reguladora manda, a gente tem que fazer.
Certo.
Né? Porque a gente não tem poder de não concordar.
Uhum.
Então assim, se lá na frente a gente deixar de cumprir alguma coisa do investimento, é descontado no momento do reajuste.
Entendi.
Isso pode se tornar, inclusive, negativo em 2027.
Entendi.
Tá bom? Então é dessa forma que funciona a nossa... quem determina o reajuste da taxa de
esgoto. Isso é uma lei federal agora, né, Derek? Essa questão de ter um órgão que é regulador?
Exatamente. Se a autarquia não tem uma agência reguladora, o governo não dispõe de recurso financeiro para a área de saneamento.
Entendi.
Então, assim, obrigatoriamente, os municípios são... eles precisam aderir a uma agência reguladora. Isso também vai ser obrigatório no resíduo.
Uhum.
Né? E a gente está até numa tratativa já junto com a Ares para a gente tratar com relação aos resíduos também. Porque a gente precisa se filiar numa agência reguladora para poder fazer o tratamento do resíduo.
Tá certo. Ô, Derek, nós temos um internauta que está fazendo pergunta aqui, ó. Nós temos um internauta que está fazendo uma pergunta para você, que é o Joãozinho do anexo da Câmara. Né? O piloto, coloca por favor aí o áudio do Joãozinho em relação ao SAI aí do anexo da Câmara, por favor. Vamos ouvi-lo.
Paulo Melo, Ivan e piloto e toda a equipe de jornalismo da rádio mais ouvida do programa mais quente da cidade. Eu gostaria de deixar uma pergunta para o presidente do SAI. Qual é o problema da falta de água na Vila Nery? Todo santo dia a água acaba em torno de 13, 11 horas da manhã e só volta 36 horas depois, 40 horas depois, como aconteceu no final de semana. Acabou no sábado às 11 da manhã e voltou na madrugada de domingo, 3 horas da manhã, água, 40 horas sem água. E por que que abre esses buracos na rua e fica aberto meses sem tampar? O que acontece com o SAI? É falta de funcionário ou é falta de capacidade de vocês mesmo? Desculpa da minha pergunta, mas eu sou uma pessoa bem sincera no que eu falo. Obrigado, Paulo Melo e toda a equipe aí.
O Anderson também, isso, do Vila Prado. Pode ler, Ivan.
Muito bem, o Anderson disse o seguinte aqui, o Derek. Pergunta pro Derek sobre o desligamento da caixa d'água da Vila Nery todos os dias da meia-noite até as 5 da manhã. Quem chega de madrugada não toma banho?
Bom, vamos lá. Eu acho que o Joãozinho aí, ele é um cidadão na mesma linha que eu, né? A gente, quando vem na autarquia, a gente vem para tentar fazer o melhor, né? Isso é uma denominação que o prefeito Neto solicita, uhum, a todos os seus secretários, né? Atenda a população, faça o seu melhor,
claro,
da melhor forma possível, pra gente deixar quem é satisfeito? O cidadão, uhum, né? Então, assim, eu quando chego no SAI, hoje eu falo que eu venho pegar as pedrinhas que eu joguei no SAI, né? Eu passo a entender como que funciona a autarquia. Com relação à falta de água, o mesmo período de janeiro de 2023 a agosto de 2023, e aí eu vou fazer a comparação para os três anos, tá? Uhum. Até trazendo nesse exercício. Nós tivemos em 2023 860 aberturas de chamado por falta de água.
860.
2024, nós tivemos 2063 aberturas de chamado para falta de água. 2025, nós estamos com 1.178 aberturas de ordem por falta de água.
Até
então, onde? Assim, até sexta-feira.
Até sexta-feira.
Isso. Então vamos falar assim, praticamente quase que 50% da reclamação de falta de água no município, nós reduzimos.
Diminuiu.
Né? Então, assim, em julho a gente já tinha uma gritaria gigantesca ano passado com relação à falta de água.
Uhum.
Né? Então nós conseguimos reduzir essa gritaria é grande da falta de água. O que que acontece? Existem algumas situações por consumo elevado também de água, mas essa época é uma época que o espraiado, para quem conhece a captação superficial do espraiado, ele reduz a sua capacidade em mais de 40%.
O feijão não.
O feijão não.
Não.
O feijão não tem oscilação.
Olha só.
Né? Mas o espraiado tem.
Uhum.
Então, assim, são 178, 180 litros por segundo, com uma redução aí de mais de 50%. Isso impacta no abastecimento da cidade toda,
uhum,
né? Parece pouco, mas não é. É gigantesco. E a gente sabe que de final de semana, quem trabalha durante a semana vai fazer o quê? Vai limpar a casa, vai lavar roupa, vai lavar quintal, vai lavar o carro.
Fica, né, em casa, né?
Fica em casa. E assim, o consumo tende a aumentar. E sábado tava calor, né?
Tava.
Então, a gente sabe, não foi só esses bairros, explodiu quase que a cidade toda. Inclusive, o prefeito me ligou às 6 horas da tarde, ele falou, eu falei assim, você tá querendo saber o boom que aconteceu na cidade, né?
Você tá querendo tomar banho e não tem água, né?
Eu falei assim, Neto, a cidade toda. O espraiado diminuiu, exatamente o que eu falei aqui, falei pro prefeito. Eu sinto a falta d'água na minha residência,
uhum,
né? Porque eu moro na parte alta do Santa Felícia. Quem tá próximo a reservatório e quem tá na parte mais alta do bairro são os primeiros a sentir.
Uhum.
Então a gente sabe quando a situação tá crítica ao extremo, o pessoal da área baixa começa a reclamar. Porque aí
não tá chegando nem.
Aí, né, tá acabando mesmo. Uhum. Aí a coisa tá ficando feia.
Certo.
Né? Então, assim, nós não temos mais, nós estamos no limite do nosso sistema de água, né? Inclusive por isso dos 54 milhões que nós vamos investir nesses dois próximos anos para tentar fazer as interligações necessárias para evitar esse problema da falta de água no município, inclusive ali no Grande Santa Felícia, com a perfuração do novo poço, né? E já tem uma projeção, solicitação de outorga para a gente fazer no Salto do Monjolinho também. Porque a gente consegue abastecer a área baixa lá do Abidanur, dos bairros lá embaixo por gravidade. Aqui pro lado do Santa Felícia, nós estamos interligando Jardim do Porto ao Terra Nova e do Jardim do Porto ao Faber 3. E ali vai sair do Terra Nova até no Ipanema também pra gente poder abastecer toda aquela região numa possível troca de bomba. Porque o que demanda hoje do SAI? 3 dias para a gente poder fazer uma troca de bomba. Né? É, recentemente eu tive com uma empresa, eles têm um sistema, eles trabalham muito na área norte, nordeste, que é onde a água é mais salobra, a corrosão dos tubos de poço é maior, e eles fazem por como se fosse uma mangueira. Vamos usar assim um exemplo aqui de uma mangueira do bombeiro. Uhum. Só que é um outro material, muito mais resistente. É, que eles descem o fio todo amarrado e eles conseguem fazer a troca da bomba em 8 horas.
Olha, sem tirar a bomba.
Tirando a bomba.
Atira.
Mas é um sistema que eles vão enrolando, é como se fosse uma mangueira. Uhum. Você vem enrolando a mangueira. Isso é caro, não é barato.
Sim.
Mas eu pedi até para que se faça um orçamento com a inclusão desse material para esse poço novo.
Sim.
Lá no Santa Felícia. Junto com a empresa que faz a manutenção do SAI, para a gente tentar entender se isso realmente ele é viável para nós. Mas eu acredito que sim, porque hoje eles têm mais de 50 mil poços, inclusive mineração, indústria petrolífica, com esse sistema. Então, assim, é uma tecnologia da Europa, um negócio bacana.
Sim.
Pra gente poder fazer aqui em São Carlos. E quem sabe a gente fazer nesses principais poços a substituição de tubulação padrão por esse sistema de mangueira. Em 4 horas eu tiro, em 4 horas eu volto.
Agora, o Derek, como que é feita a interligação da rede de São Carlos? Todos os poços são interligados, toda a rede é interligada. É possível fazer manobras de água? Você tira de um bairro, manda para outro? Como é que isso acontece? Só para o nosso ouvinte entender.
É possível, não é 100% do nosso sistema hoje interligado, né? Mas é possível manobrar água. Lá do Villeneuve, que é um bairro bem distante, atrás do Dama, lá para baixo, né? Eu consigo mandar pro Jockey Club. Do Jockey Club eu mando aqui pro Paulistano. Paulistano eu consigo mandar até pro Vila Neri.
Olha.
Né? Então, assim, é possível a gente mandar água. Por isso que a gente precisa fazer as interligações. Realizando essas interligações, a gente consegue manobrar o sistema. Né? E todo o sistema ele é manobrado lá do próprio SAI. Eu não preciso de ninguém na rua.
Uhum.
Né? Lógico, tem um ponto ou outro que é mais antigo, que a gente precisa do manobrista, mas o restante é tudo feito de forma eletrônica. Entendi. E a população não sabe que a gente tem esse tipo de tecnologia. Uhum. Dentro do SAI.
Sim.
Então hoje a gente starta a bomba, desliga a bomba, tudo do centro de operação que a gente tem, chamado COCA lá no SAI, que o operador ele enxerga todos os reservatórios e estações elevatórias de esgoto.
Falando em reservatório, Derek, aquele do Cedrinho, como que tá?
Lá nós estamos finalizando a cabine de elétrica, né? Eu fui visitar lá recentemente, eles estão já na parte da elétrica, a bomba já está dentro do poço, então é mais agora esse ajuste fino, né?
Quanto tempo mais ou
menos? Eu acredito que mais em 60 dias a gente já consiga estar bombeando. Era para ter feito em julho, houve um atraso, inclusive porque a gente depende de muitas empresas, né?
Sim.
Então, se atrasa uma,
atrasa
um efeito em cadeia. Então a gente tem feito essa previsão para pelo menos 60 dias a gente colocar água já na tubulação. Mas a inauguração mesmo, de fato, acho que acontece com o reservatório pulmão dos 2.650.000 para dezembro.
Dezembro. Mas essa água vai abastecer que bairro?
Ela pode ser abastecida tanto para cá, para a parte alta de São Carlos.
Uhum.
A gente consegue usar a Vila Alpes.
Ah, legal.
Até Santa Vila Neri, quanto a parte baixa.
Uhum.
A princípio ele foi elaborado para a gente atenda o Cidade Araci, né? E então assim, a gente pode atender a cidade toda, a gente consegue manobrar desse posto, tá sobrando lá embaixo, manda para outro bairro, a gente consegue ficar manobrando.
Ô Derek, é uma utopia dizer que vai um dia acabar a falta de água em São Carlos?
Olha, Ivan, foi a mesma pergunta.
Porque
que o prefeito...
Porque não é hoje, né?
Não,
muito
é assim,
tempo.
À medida que surgem novos empreendimentos, né? A população vai aumentando. E a gente sabe que nós temos uma cidade aqui em ascensão.
Sim.
Né? Acabar, vai depender muito do cidadão também na questão do seu uso.
Uhum.
Né? A gente precisa, não só a autarquia ficar perfurando poço, a gente precisa ter uma solução em conjunto. Tanto sociedade quanto autarquia e poder público. Para quê? Para que a gente consiga ter uma educação do uso consciente da água. Né? Para que a gente possa ter um não desperdício.
Certo.
E os investimentos necessários na rede de abastecimento. aí sim eu acredito que a gente consiga amenizar. Eu acho que assim, acabar com a falta d'água, eu acho que é muito difícil. É difícil a gente falar, né? Eu não poderia chegar aqui e falar assim, não, nós vamos acabar com a falta d'água. Não, eu acho que assim, não, é muito difícil. E a tendência da população é um crescimento.
Sim.
E quanto mais cresce, mais consumo é complexo. Sim. É muito complexo.
Ô, Derek, o reservatório de água, reservatório novo de água da Vila Nery, tá funcionando?
Ele está funcionando, a gente consegue fazer manobras não de forma automatizada, em função da gente, assim, nós temos a escassez do recurso, né? O SAE enfrenta uma dificuldade financeira como qualquer cidadão brasileiro enfrenta. A gente sabe, o cidadão ele passa por uma dificuldade financeira, a autarquia ela é impactada, né?
Prefeitura está passando.
Exatamente. Então a gente isso tem a falta.
O próprio Mário falou e explicou para
a
gente.
Então, assim, a gente tem a falta do repasse de recurso do governo, a gente tem os cidadãos sofrendo com desemprego, com alta de preços, e nós sofremos porque nós dependemos da arrecadação. Uhum. Lá, nós vamos fazer, inclusive, já a compra do painel, que foi citado nas campanhas eleitorais, né? Mas ele não impede da gente trabalhar com ele. A manobra é de forma automática, abrindo e fechando o registro. Esses dias a gente estava com ele quase na sua totalidade. É impressionante como o consumo é muito alto. Você fala assim, rapaz, hoje eu tô com tudo cheio. De manhã. Na hora do almoço, já tá com 2-3 metros só de água.
Isso durante semana ou nos finais
semana, de semana? Final de semana é pior ainda.
Pior ainda.
Pior ainda. Então o que acontece? Como o Joãozinho perguntou, só para a gente poder finalizar todas as respostas dele.
Uhum.
Existe a diminuição da pressão da rede durante a noite, né? A gente não chega a cessar, é lógico, quem está na parte mais alta, como eu disse, vai sentir a falta do desabastecimento. Mas a gente tira a pressão da rede porque não está tendo tanto consumo. E joga a água para dentro dos reservatórios. Para quê? Para o cidadão não sentir durante o dia. Uhum. Ele ter água. Então essa
então,
estratégia.
Vocês seguram para poder
tira
soltar
a pressão,
durante o dia.
A gente diminui a pressão para poder dar o consumo durante o dia, onde a população vai estar acordada usando a água, né? E você vê que
a resposta
esse
para o Anderson aí, então.
Isso. Então assim, você percebe que no mesmo período do ano passado, de 2024, nós conseguimos com esse tipo de trabalho reduzir em 50% a questão da reclamação da falta d'água.
Mas o Anderson fala o seguinte, ó. Será que reduziu mesmo ou o povo nem abre chamado porque é só perda de tempo? Ele faz essa pergunta.
É assim, ó. Esses são números que eu passo aqui para vocês, que são números que inclusive a Ares audita o SAE, uhum. Né? Então todos esses números que eu falo aqui são números informados. Agora assim, é lógico, a gente pede para que o cidadão informe nós, né? Eu até brinco, eu falo assim, às vezes ele vem abrir a OS aqui na rádio. Abre a OS na televisão, mas não abre a OS na autarquia. Né? Então, assim, qualquer tipo de sistema, problema, informe a autarquia. A autarquia precisa estar sabendo.
Sim.
Dentro desses números que eu estava analisando lá no SAE, o maior bairro com abertura de OS por falta d'água é o centro.
É o centro, olha só.
E aqui
o
centro,
eu achei que era Vila Nery.
Aqui a gente recebe muita reclamação da Vila Nery.
Da Vila Nery.
Então, aqui assim, é o centro. Aí vem Cidade Araci, Antenor Garcia, Santa Felícia.
Olha lá, Vila Nery é a última.
Então, a gente pede, abre o chamado para a gente poder analisar e realizar as tratativas. Por exemplo, eu tenho um único CDC com mais de 46 aberturas de OS por falta d'água.
Uhum.
Aí o que eu faço? Eu paro, eu olho o número e falo assim, vai olhar. Não é possível.
Precisa resolver
isso. Um único cidadão reclamou 46 vezes por falta d'água no mesmo período.
Uhum.
Então, são números que parece que a gente não olha, mas a gente precisa estar olhando constantemente, né? Então, eu sou contador. Eu analiso números e resultado.
Uhum.
Então, é isso que eu tenho feito dentro da autarquia, né? De forma técnica, olhando números para a gente poder atender o cidadão da melhor forma.
Ô Derek, agora a pergunta que o Joãozinho fez também, essa buraqueira na rua, por que que demora tanto tempo para fazer um reparo? Eu sei que tem a fase de compactação do solo, mas tem buracos que foram abertos aí há mais de meses que não foram fechados.
Isso nós fizemos uma varredura dentro do sistema da própria autarquia, né? Para minimizar OS em aberto a longa data. Então a gente vem fechando por determinados períodos até a gente chegar num número razoável e sempre disparando. Ó, vai olhar essa OS aqui porque ela está aberta há X dias.
Uhum.
Né? Conseguimos diminuir. Reduzimos muito o número de OS em aberto e problema de buraco. Existem algumas coisas? Existe, a gente não pode negar. Né?
Até porque a cidade é
muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, recentemente abriu um buraco aqui na
Conde.
Na Conde. Se a gente não faz a compactação corretamente, acontece isso.
E o que aconteceu ali?
Ali foi um afundamento do asfalto que a gente precisou intervir. Houve um procedimento realizado pela autarquia, mas como é uma área de fluxo muito rápido, de muito trânsito intenso, né? A gente precisa entrar rápido. E se não há compactação
do solo
corretamente, ele vai assorear de novo. E acontece o que aconteceu. Entendi. Então, às vezes, a gente fala assim, o buraco fica aberto por 15 dias. Mas é realmente para a gente poder fazer a compactação do veículo, vai passando, ele vai compactando. É muito melhor do que uma máquina.
Uhum.
Né? Mas tem aquela sapo. Por que não faz igual a rodovia? Porque igual a rodovia, eles não fazem só a camadinha de cimento. Não. Eles arrancam toda a base, vem compactando.
Pode olhar lá o que eles fazem. É uma. Dá mais de 1,5 metro lá.
Então, assim,
solo.
É diferente o trabalho. Então, vias rápidas, a gente precisa agir de maneira rápida. Estamos estudando a possibilidade de colocar chapa de ferro em cima, como é feito em São Paulo, em ruas de maior fluxo. Lógico, gera um barulho, né? Vai haver reclamação. Gente, são muitos detalhes para a gente poder acertar.
É perigoso também, eu acho. Porque, por exemplo, numa situação daquela ali que foi tudo para baixo, que fez um buracão, fica perigoso a própria ferro afundar também, não fica?
Sim. É que assim, ele acaba distribuindo peso, né?
É.
Ele acaba distribuindo peso. Mas assim, você não vai ter aquela compactação, né? Que a gente pede para. Vai passando os casos e vai compactando. E aí acaba não tendo essa compactação.
Ô, Derek, tem muitas pessoas que me perguntaram. O Derek vai lá, você pergunta isso. Tá bom, vou perguntar. É o seguinte, tá faltando água em casa, só que tem um buraco vazando água. Como que tem água no vazamento e na minha casa de frente não tem água, entendeu? E quantos vazamentos tem em São Carlos de água?
Diariamente surgem de 20 a 30 vazamentos novos.
Diariamente? Né?
Diário. Então assim, a gente não consegue dar conta do que de ontem começa hoje, tem novo.
Tem mais. E a rede é velha?
A rede é velha. Né? São várias situações e hoje São Carlos tem 1.200 quilômetros de rede de abastecimento.
Caramba.
Né? Nós fazemos convênios anuais junto à FEIDRO para fazer substituição, como está sendo realizado ali na Dom Pedro agora. Passa as redes nas calçadas por PAD, substitui, faz todas as ligações dos imóveis, tudo isso dentro do convênio com a FEIDRO. Nós só conseguimos trocar 7 quilômetros.
Puxa vida.
Então tá muito longe do alcance total do município.
Uhum.
Mas assim, nós vamos buscar recurso.
Claro.
A gente tá batendo na porta, vai, monta projeto. Dos 21 projetos apresentados ao PAC esse ano, 11 são do SAI, né? Eu até escuto algumas pessoas falando assim, pô, mas você tá fazendo buraco na Getúlio Vargas, é buraco aqui, buraco lá. Falei assim, então nós estamos trabalhando. Né? O SAI tá trabalhando. Infelizmente, a gente tem que furar o asfalto.
Claro.
Né? Não tem como. Mas a gente está tentando atender a cidade da melhor forma possível. Às vezes a gente faz obras junto a diretrizes de empreendimentos novos, mas são obras do SAI.
Uhum.
Né? Então a gente está atendendo aquilo que o prefeito Neto solicita. Atenda a população da melhor forma possível.
E sobre essa falta d'água e a água vazando na porta de casa, como que é?
Aí a gente precisa analisar, porque assim, a água vaza no asfalto, não vai dar dentro de casa, né? Então assim, tá fugindo para algum lugar.
Pois
ali no vazamento.
Agora deve.
Mas assim, sempre abre a ordem de serviço. Se tiver um contato com o vereador ou tiver um contato com alguém de dentro da autarquia, nos informa, a gente tenta resolver o mais rápido possível, né? A gente tá tentando aí organizar pelo menos uns 15 dias para, no mínimo, o atendimento seja mais rápido.
Entendi.
Nós temos uma empresa hoje, se você for na Vila Nery, nós fizemos a descentralização da base da Vila Nery, e lá nós temos uma empresa, inclusive, pelo convênio da FEIDRO, que eles fazem a busca do vazamento não visível. Né? Então eles têm equipamentos de geofone, toda a região ali da Vila Nery está sendo feito esse trabalho e já fazem um reparo também.
Era isso, né? Que eu ia perguntar. Nós tivemos um caso aqui que a equipe do SAI foi para fazer o conserto de um vazamento, né?
Foi.
Lá no Parque Fair, né?
Isso.
Quebraram a casa errada, da frente.
É, na verdade e ali...
visualmente tava vazando.
Tava vazando.
É, na verdade...
Você não acha que também tem um boicotezinho aí não, né?
É, na verdade assim, existem várias situações, eu costumo dizer que a gente precisa analisar caso a caso, né? Segundo foi me passado, ali havia um vazamento subterrâneo, né? Não visível, né? Mas na frente também tinha. Então essa situação que eu tenho, inclusive falado com o pessoal da autarquia, e eu acho que assim, e aqui não posso deixar de valorizar os servidores do SAI.
Sim,
né?
Claro.
Eu acho que nós temos servidores lá, eu costumo dizer, com 3 meses a 48 anos de SAI.
Uhum.
Né? Eu sou uma pessoa que entra e sai pela mesma caneta.
Sim.
Eles ficam.
Eles,
né?
Sim.
Então eu venho para tentar fazer o melhor e eu falo para eles, façam o seu melhor. Porque vocês permanecem aqui. Uhum. Eu saio.
Sim.
Né? E o cidadão vai continuar reclamando se vocês não fizerem a coisa direito.
Sim.
Então assim, essa situação a gente precisa saber o que está acontecendo, né? E lá era empresa terceirizada,
era
nem o SAI. É empresa terceirizada que a gente tem, né, que faz esse trabalho para nós também do serviço de caça vazamento e reparo de vazamento das ligações. Então assim, identifica, vê o que aconteceu, não é possível um negócio desse.
Achamos um absurdo.
E a gente tem solicitado também que se eu for mexer na casa do Ivan, mas na casa do Paulinho, tá do lado, tem vazamento, conserta já, não tem problema.
Conserta,
abre a OS e já baixa ela imediatamente.
Mas nesse
não
caso,
vai embora. Abrir
e não consertaram da frente. Né?
Exatamente.
Mas foi bom esclarecimento. Então foi uma terceirizada.
É uma empresa terceirizada e não os funcionários do SAI.
Que era o SAI, né, Ivan?
Que vai a placa a serviço do SAI,
ah,
né?
Tá.
Nós estamos realizando a entrega dos uniformes, né? Toda a equipe do SAI tá recebendo uniformes novos para a gente poder padronizar e trazer mais segurança pro cidadão também.
Entregou o protetor solar também?
Protetor solar, nós vamos entregar a garrafinha de água de 500ml pro pessoal que anda pra rua.
Ah, legal.
O protetor solar tá em fase de conclusão, a compra dos tubinhos para que eles façam o carregamento.
Sim, sim.
Né? E tenha seu protetor individual. Há uma solicitação na época de frio, o pessoal principalmente que trabalha em vala, né, os encanadores, com relação ao frio, né, que eles precisam entrar no frio, aquela água gelada. E aí eles solicitaram a compra da roupa tipo do mergulhador.
Uhum.
Eu falei assim, olha, precisamos fazer um teste, né, para ver se vocês vão se adaptar com isso, às vezes, né, mas eu falei, ó, não custa caro. Quantos são os encanadores? Ah, são uns 10. Eu falei, não tem problema. Vê a possibilidade, passo pro pessoal da segurança do trabalho, faz a compra. Se der para fazer a compra direta, faz a compra direta. Se não der, é o processo de licitação que demora mais. Mas nós, a partir do momento que surge a necessidade, que o servidor vem trazer para nós e a ideia é boa, a gente acata.
Claro.
Né?
Eu, particularmente, eu admiro o funcionário
que
do SAI.
Que entra lá no buraco.
O cara entrar num buraco de esgoto.
É.
Às vezes à noite, de madrugada.
É verdade.
Né, Ivan?
É verdade.
E ele tá ali, ele tem que resolver o problema.
E trabalha com alegria, hein?
Né? É.
E eles trabalham com alegria. Porque tem o Ney, se não me engano, né? Ele entra no buraco do esgoto lá com uma alegria, trabalha, ele tem 30 anos e sai. Rapaz, eu falo assim.
Eu admiro.
Nós não temos.
Particularmente.
A molecada de hoje.
Não quer entrar, não.
Não vai entrar. Como é que nós vamos fazer daqui 10, 15 anos?
É verdade. Boa pergunta.
Né?
Tem razão.
É mais fácil ser TikToker hoje do que encanador do SAI.
Derek, claro. Nós falamos hoje aqui da São Carlos SA. Tá oferecendo vaga de emprego com um monte de benefício. Não tem.
Não tem.
Funcionário.
Na verdade, assim, o pessoal reclama, mas serviço tem, né?
É verdade.
Não, muito serviço. É. Aqui na
Casa do Trabalhador.
Casa do Trabalhador, a Paulinha falou pra gente aí, 300 e poucas vagas, né?
É verdade.
Por dia.
É verdade.
Só não trabalha quem não quer, a verdade é essa.
Ô Derek, eu vou pedir uma licença pra você, que eu tô com o Valdir, a Nova Sangás. Enquanto isso, o Ronaldo Piloto vê o nosso WhatsApp, se tem perguntas pra você.
Uma reclamação aqui de um vazamento na Walter de Camargo. Schutzer chama, né?
Schutzer.
E o Marquinho já passou lá pro Mola. O Mola disse que vai lá nesse momento verificar e providenciar o reparo, tá certo?
Tá certo. O Derek, houve um buchicho de que o SAI vai sair lá da Avenida Getúlio Vargas, é verdade?
Olha, É um sonho. Né? É um sonho.
Eu falo assim, nós estamos realizando a descentralização, né, da operação,
que é a questão da operação mesmo, para poder facilitar o deslocamento das máquinas e dos veículos, para que a gente não saia da Getúlio Vargas e vá até o Dama com uma retroescavadeira.
É longe.
É longe e o custo é quase que para chegar lá, fazer uma OS e voltar, é a manhã toda.
É, né?
Então a gente precisa otimizar o sistema nosso. Então nós estamos fazendo com a questão da operação. É lógico, nosso imóvel lá na Getúlio Vargas, ele é um imóvel bem antigo, o site está lá há mais de 40 anos, né? Precisa de muito investimento. O sonho é a gente ter um imóvel bonito que nem o Siga, né? Pensou? Sai com um prédio do Siga. É. Mas assim, que jeito que eu vou investir num imóvel se não tenho, eu tenho problema da reclamação da falta d'água?
Exato.
Então a gente precisa ser coerente, né? Não adianta eu querer uma situação e deixar a população descabível de outra, né? A gente precisa primeiro, vamos consertar a questão da falta d'água no município.
Tá.
Né? Depois a gente pensa no imóvel novo.
Em relação aos carnês da taxa do lixo, o pessoal já recebeu, tá chegando em casa, como que tá isso?
E eu tenho uma pergunta, por que vocês não colocaram essa taxa na conta d'água? Porque, ó, ninguém fala da taxa da iluminação pública.
E tá lá,
estão pagando e quieto.
Quieto.
Agora vocês
tiveram
a ideia brilhante de fazer um carnê para falar assim, ó, você está recebendo uma nova taxa e vocês apoiaram da oposição, né?
Na verdade é assim, né? É a maneira que a lei foi criada, né? E são entendimentos que a gente não quer levar ao cidadão problema. Por quê? O que que acontece? A gente poderia colocar na conta de água, mas o cidadão tem que ter a opção de não ser uma venda casada. Então, se ele ligasse lá no SAE, ele teria que ter a opção de pagar a taxa separada da conta de água. Houve, logo que nós chegamos, a tratativa da questão da implantação da taxa do resíduo, porque a lei fala em inscrição imobiliária. Nós trabalhamos com o CDC, que é o Cadastro do Consumidor, né? São totalmente diferentes. Eu tenho que pegar uma base da prefeitura, trazer para o SAI. Inclusive ontem eu tive uma reunião com o pessoal de associação de bairros, né? com os dirigentes regionais lá da prefeitura, e explicando exatamente a mesma situação, né? É o seguinte, então assim, ó, poderia ter colocado na conta de água? Poderia, mas a gente tem problema do Código do Consumidor. Então a gente quer evitar problema tanto para o cidadão quanto para nós.
Mas a taxa não é do SAI? Você já não cobra água?
Nós cobramos a água, mas a taxa do resíduo é um tributo novo que vai ser cobrado, e aí o cidadão falava assim, eu quero separar isso, eu não quero pagar na conta de água. Ou você está me obrigando a pagar um negócio que eu não concordo.
Tá, então
e aí vai pro PROCON, aí você tem que separar a situação como se fosse a venda casada no Código do Consumidor. Então eu tenho que separar.
Então tem que separar do esgoto também?
Na verdade é assim. Não, porque o esgoto faz parte da água e esgoto. A taxa do manejo, ela vem junto da lei do marco.
Então, a CPFL tá errada, então.
É, tá errada.
É que assim, existe um convênio da iluminação, eu poderia passar, inclusive, transformar a taxa do manejo de rede em tarifa e passar a obrigação para São Carlos Ambiental cobrar. Como se fosse a CPFL.
Junto.
Lógico, tem que mudar toda a legislação, existe todo um critério. Reclama muito dos terrenos, né? Então a gente precisa ajustar toda a legislação, e isso a gente tem conversado com o prefeito.
O terreno tá pagando a taxa também?
Também paga, porque é inscrição imobiliária, né? Eu não posso isentar terreno porque é remissão de receita e tá na lei que é inscrição imobiliária. Eu tenho que cobrar. Qualquer alteração que for necessário fazer hoje para que a gente mude a forma de cobrança, tanto na conta de água, quanto na ou outra sistemática para São Carlos Ambiental cobrar, nós temos que alterar com 90 dias a legislação. Se eu for fazer cobrar na conta de água, eu não desenhei para cobrar na conta de água, aí eu tenho que mexer no meu sistema. Ou se eu for fazer alguma outra tratativa, no mínimo eu preciso de 120 dias na autarquia para mudar do formato que está hoje.
Entendi.
Então assim, qualquer mudança que for haver na cobrança da taxa do resíduo será para 2027.
E vocês estão pensando nisso?
Nós estamos pensando, conversando com o prefeito, buscando a melhor alternativa para a gente minimizar o impacto para o cidadão, né? Esse ano a taxa saiu um pouco mais alta em função de ser a divisão dela ser um período menor. Mas pro próximo exercício, a gente já tem o boleto único, já tá o sistema padronizado, pro cidadão conseguir tirar sua taxa pelo WhatsApp, né? Então já tem essa opção. Foram coisas que a gente foi adaptando durante o decorrer. Tá. Por isso que aconteceu todo esse problema, né?
E o povo já recebeu a taxa desse mês ou ainda está recebendo, o correio está entregando? Como que está a situação?
Não, tem, já saiu o segundo lote, nós não temos mais lote a ser entregue. Quem não recebeu a taxa, entra em contato com a autarquia.
Tá, qual que é, né? O telefone dela?
É o 0800-300-1520 e é o mesmo número do WhatsApp agora.
Ah, legal.
Antes, o WhatsApp era um outro número. Hoje nós juntamos o WhatsApp e o próprio telefone do SAI no mesmo. É como se fosse fácil, o telefone, né? De um parente seu.
É mais fácil.
Pro cidadão ter o contato com o SAI. É. Então nós mudamos isso também.
Então, se a pessoa não recebeu ainda a taxa do lixo, pode pedir aí no 0800.
No 0800, pelo WhatsApp. E aí você informa seu CDC, o atendente vai te passar o seu carnezinho ali.
Tá certo. Paulo Melo.
É isso aí, Ivan. 8h52 já.
8h52. Derek, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui, agradecer o Marquinho que está aqui junto conosco, que atendeu, foi prontamente atendido por ele. Aliás, parabéns, Marquinho, pelo trabalho que você desenvolve lá no SAI, viu? Parabéns mesmo, você e toda a equipe, claro, né?
Obrigado. É, mas na parte de comunicação, ele é muito ágil.
Né? Então, quero agradecer o Marquinho e quero agradecer você, Derek, também de prontidão aceitou o convite de estar aqui esclarecendo os ouvintes da São Carlos FM e deixar o microfone da São Carlos agora aberto a você.
Só uma brincadeira, ele aprendeu com a Glorinha, velho.
É, aprendeu com a Glorinha. E deixar o microfone aberto para você, para que você possa aí abordar um assunto que talvez você ache de extrema importância que nós não abordamos e, claro, deixar as suas considerações finais.
Ivan, agradeço a abertura dos microfones aqui da comunicação. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, pode enviar através do nosso canal de comunicação, que é o Schmidt, né? Ou mesmo pra Glorinha, que a Glorinha vai chegar a comunicação para nós,
ah,
lá,
vai,
né?
Vai.
Gostaria de agradecer ao prefeito Neto, de me dar a possibilidade e abertura de trabalhar com tranquilidade no SAI. Ele me deu a carta branca pra gente poder fazer aquilo que é melhor pra autarquia, né? Então, eu não posso deixar de agradecer o prefeito aqui também, que eu acho que é de bom grado, né? E a gente vem mesmo para fazer aquilo que é de melhor. E eu costumo dizer, e ontem eu falei, a intenção do município, o SAE é uma potência, a gente precisa somente ajustar alguns ponteiros, né? Essa gestão mais técnica, administrativa, eu acho que em 56 anos, não sei, sempre foram engenheiros, né? É a primeira vez que um contador é presidente da autarquia. Então, assim, a questão administrativa a gente tem buscado ajustar da melhor forma possível. Às vezes existem alguns embates, né? Mas a gente tem buscado para quê? Pro servidor manter ali por mais 56, por mais 200 anos, exato, a sua fonte de receita, né? Para levar o seu salário em dia para sua família, que a gente sabe que muitas pessoas dependem ali da autarquia, inclusive eu. E a gente possa trazer o melhor para a cidade. E acabar com o problema, assim, minimizar a falta de abastecimento. Né? Que eu acho que impacta. Eu sei que eu chego em casa, eu também tenho dificuldades, às vezes, de poder tomar banho. Eu preciso organizar as crianças, eu tenho duas crianças que a gente precisa se organizar na questão do uso do banheiro para que não cesse a nossa caixa d'água também, a gente use de forma racional nesses problemas. Então, assim, nós não estamos parados. Nós estamos buscando aquilo que é melhor para a cidade e o melhor em substituições de tecnologias mais modernas para impactar as manutenções de forma mais rápida.
Na verdade, né, Derek, quem mais sofre quando a pressão da água ela é fechada, né, é quem não tem a caixa d'água.
Exato.
Então, o seu Lula...
Em muitas casas não tem.
O seu Lula poderia fazer minha caixa d'água, minha vida, né?
Nós até pensamos.
Caixa d'água para aquele que não tem.
Nós tratamos, inclusive, com o secretário Hodson, né? A questão dessa caixa d'água. Mas, assim, são muitos imóveis que, às vezes, a estrutura não suporta. Né? A gente dá uma caixa d'água. Então, assim, é complexo a gente pôr uma caixa d'água num imóvel, num bairro mais popular... precisa fazer toda uma estrutura, porque é um peso, né? Você tem que adaptar toda a tubulação. Então, assim, é complexo, né? A gente gostaria de atender todo mundo, mas é uma situação que a gente tem que ver caso a caso.
Agora tá explicado.
É muito complexo.
É verdade.
Né? Você pode dar uma caixa d'água, mas pra pessoa pôr no chão?
É.
Aí ela não vai tomar banho de canequinha? É, então, assim, não faz sentido. É. Né? Se a gente for fazer o investimento em caixa d'água, tem que ser feito da melhor forma possível.
Claro.
Pro cidadão usar. Se é pra gastar dinheiro à toa, a gente não faz.
Tá certo.